A PwC Brasil abre uma filial em Maringá. Ela está hoje, a PwC, em 158 países, tem 180 mil profissionais. No sul do Brasil, atua em 5 cidades. No Paraná, Maringá será a segunda a receber a PwC. E para podermos entender o porquê, a PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo e está presente no sul do país, escolheu Maringá. Eu converso agora com o Carlos Biderman. Senhor Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Tudo bem?
Tudo bem. Agora, a PwC tem aí uma história de atuar em vários países, tem um trabalho, um padrão internacional, envolve mais de 180 mil profissionais. A escolha por Maringá, acho que essa é a grande questão da nossa conversa. Qual o fator?
Olha, Wilson, muito orgulho, prazer estar com a PwC, estamos chegando em Maringá. Nós já estávamos aqui com alguns, com a presença de alguns clientes aqui que já atendíamos, e começando a visitar a cidade, visitando a região, conhecendo os clientes, conhecendo as pessoas de Maringá, foi muito fácil essa decisão, por diversas razões, principalmente pela questão de crescimento, né? Mas concentra uma região e é líder de uma região de absoluto crescimento ímpar no Brasil. Tá? A gente, circulando com Maringá, conversando com as pessoas, conversando com os empresários da região, que é uma região extremamente pujante, diferenciada em relação ao Brasil, apesar do Brasil viver um excelente momento, o momento do Oeste Paranaense liderado por Maringá, é ímpar nessa relação. Então, a gente vendo o que está acontecendo aqui, percebendo, sentindo na pele as coisas acontecendo nessa região, olhando para a questão que para nós é muito importante, a questão de pessoas, né, de talentos, com as universidades, enfim, muito boas, com geração de pessoas, de talentos de uma forma extraordinária. Então, foi muito fácil essa decisão de abrir um escritório aqui na região, trazendo, enfim, os nossos serviços aqui para os empresários locais, não à distância, como se fazia até agora, atendendo por Curitiba, por São Paulo, por Porto Alegre, mas sim com um escritório local, com pessoas locais, onde a gente possa, enfim, treinar essas pessoas, dar, enfim, todo o suporte que nós damos para todos os nossos escritórios, com uma presença local, enfim, um atendimento direto, rápido, online com todas as empresas aqui da região. Então foi uma decisão muito fácil e os maringaenses têm, enfim, usado essa resposta, essa receptividade extraordinária, liderados aí pelo Jefferson Nogaroli, que é, enfim, um parceiro de primeira hora, que sempre nos estimulou a virmos para Maringá. Eu tenho certeza que isso vai ser um dos escritórios mais, crescimento mais rápido no Brasil, por tudo que a gente tem visto por aqui.
Senhor Carlos, quando você fala de consultoria, se fosse Maringá é uma cidade que apresenta qualidade de mão de obra, apresenta uma série de índices de crescimento, mas quando se fala em consultoria, consultoria só é chamada para resolver problema. Tá? E quando nós falamos de empresa, Maringá é uma região que tem um crescimento rápido, tem muita empresa familiar, algumas empresas familiares que cresceram muito rápido. Né? Existe esse problema de gerenciar empresa familiar numa economia mundial, ou seja, quando a gente quer dar um salto de uma empresa que era regional para ela ser uma empresa mundial, aí a consultoria entra?
Eu diria que, claro que muitas vezes as consultorias e nós mesmos somos chamados para resolver problemas. Nossas três linhas de serviço, auditoria, impostos e consultoria, andam meio juntos nesse aspecto, né? Enfim, então o que acontece é o seguinte, as empresas que querem se estruturar, que querem se organizar, que querem manter um processo de crescimento contínuo, especialmente as empresas familiares que são, enfim, a predominância fortíssima aqui na região, além das cooperativas, se essas empresas querem se estruturar para manter o crescimento, manter, enfim, o rendimento da família, manter, enfim, buscar a sua perenidade, que é o grande objetivo, esse é o nosso papel, tá? Ajudando essas empresas nessa construção dessa perenidade. A gente sabe que as empresas familiares têm ciclos de vida, e tinham até há pouco tempo ciclos de vida curtos, passaram para a segunda geração, já caiu um pouco, e dificilmente chegavam à terceira geração. Infelizmente, nós temos no Brasil aí centenas, milhares de exemplos nesse aspecto de empresas até muito grandes que acabaram se sobrando em função da ausência de um processo estruturado de transição e de estabelecimento de normas de governança. Isso é que hoje não tem mais espaço para isso. Hoje, com as novas ferramentas, com as novas técnicas, enfim, de gestão, de governança corporativa, essas empresas estão, enfim, consolidadas, a gente percebe isso que está acontecendo, quer dizer, a mortalidade tem diminuído, que as empresas estão se estruturando. E esse é o nosso papel, ajudar as empresas aqui da região a se estruturarem, se organizarem, de forma que elas não sofram o ciclo que normalmente sofrem as empresas familiares que acabam na segunda ou no máximo na terceira geração. É que elas se tornam permanentes, que cresçam, enfim, que possam passar por um processo de entrada nos mercados, não só brasileiro, como mercado internacional, enfim, seja por associações, compra, venda, enfim, não importa. Mas o importante é que as empresas continuem o seu caminho e tenham, enfim, aquele sonho de quem afundou, enfim, perenizado. Eu acho que esse é o grande objetivo de quem, o segundo grande objetivo de quem cria uma empresa, quem é o fundador, enfim, que começa um negócio, é ter a sua empresa perenizada, eternizada, para que seus familiares possam viver dela tranquilamente, sem esse sobressalto que acaba acontecendo. Então, esse é o nosso papel, ajudar que as empresas da região se estruturarem, se organizarem e possam, enfim, seguir essa trilha de crescimento, essa trilha de sucesso que vem sendo tão bem implantada aqui na região por esses desbravadores aqui locais.
Senhor Carlos, o senhor falou das empresas familiares, o senhor falou que, olha, que o fundador tem, às vezes, um sonho, um destino para a empresa, mas quando o fundador, né, tem a hora de passar a empresa para a geração seguinte, as coisas mudaram. Maringá tem uma série de empresas que foram fundadas em uma situação bem diferente da situação atual. Algumas estão na terceira geração, que é complicado administrar. Qual das gerações é a mais difícil de se adaptar à empresa familiar? É a segunda ou é a terceira?
Todas elas são muito difíceis, né? Desde a passar a própria primeira geração, ao definir os processos, definir, enfim, como vai ser feita essa transição, ela já tem, já sofre esses aspectos. Quantas empresas que o fundador, ao falecer, ou, enfim, ao fazer o processo de transição, acabou fazendo equivocadamente. Então, não há uma segunda ou terceira, não é mais difícil uma segunda ou uma terceira. O importante é que o fundador, ainda no comando da empresa, tenha essa visão de estabelecer as regras claras de governança, de transição para frente, definir, enfim, se vai haver um processo de profissionalização ou não, fazer uma educação adequada, um treinamento adequado dos seus familiares para que eles possam, enfim, ou para ser acionistas, até para ser acionista precisa ser educado e treinado, e é muito difícil ser acionista sem participar do negócio, poder, enfim, tomar as decisões corretas como acionista. Esses processos de criação de conselho de administração, eu vou falar um pouco disso hoje na associação comercial, criação de conselho de administração é um dos elementos muito importantes para a preservação do negócio e aí trazer conselheiros independentes para, tá? Então, todos esses processos são importantes. Agora, não há uma geração que seja a mais difícil. Eu diria que até que a passagem da primeira para a segunda é mais difícil que da segunda para a terceira. Da primeira para a segunda, os processos ainda não estabelecidos. Da segunda para a terceira, onde a quantidade de pessoas já é bem maior, as dificuldades são menores porque os processos, as rotinas, enfim, as regras de convivência, de funcionamento dos modelos de governança já estão estabelecidos, fica mais fácil um pouco. Agora, da primeira para a segunda, o fundador decidir qual é o processo que ele quer, o que ele quer, quem vai ser o sucessor, quem não vai ser o sucessor, que muitas vezes é mais difícil decidir quem não vai ser o seu sucessor do que quem vai ser, isso é muito mais difícil. Então, inteligentes são aqueles que têm essa percepção e conseguem tomar as decisões no tempo certo. E o tempo certo é exatamente quando as coisas vão bem. Que quando as coisas começam a ir mal, aí começam as brigas de família, começam as disputas pelo poder, que todos nós conhecemos e sabemos os resultados que se chegam com esse tipo de situação. Agora, o momento de tomar decisão é quando as coisas estão bem. E aí, muitas vezes, esse tema não é prioritário. E o importante é isso, é trazer para as pessoas, e essa é um pouco que eu vou falar hoje na sessão comercial, mas sim, é exatamente isso. Ou seja, quando as coisas estão bem, é a hora de pensar e tomar as decisões adequadas.
O senhor considera que a vaidade é um problema no setor empresarial quando se fala de empresa familiar?
Ah, com certeza, com certeza. Quantas eu já ouvi algumas vezes de fundadores de empresas dizer, bom, se algum dia eu vier a faltar, como se eles fossem imortais, né? E o sonho do fundador, ele não consegue transferir esse sonho para os seus herdeiros. Os herdeiros têm sonhos diferentes e esses sonhos têm que ser respeitados. Então, sabe, ter a percepção da sua limitação, do seu limite de competência, é muito difícil para uma pessoa que saiu muitas vezes do zero, e a grande maioria deles sai absolutamente do zero, muitos com pouca instrução, de que ele não é infalível, que ele não é imortal e que ele precisa, enfim, tomar as decisões corretas no momento correto, até porque todas as pessoas são limitadas, ninguém sabe tudo na vida. Isso é muito difícil para as pessoas que, enfim, que saíram de um processo muito humilde, que tiveram tremendo sucesso na vida, criando empresas, enfim, muitas vezes ficando ricos, milionários até, e poder tomar uma decisão conhecendo a sua limitação e reconhecendo a sua vaidade. Com certeza, esse é um grande limitador. Eu conheço muitas pessoas que tinham de grande capacidade nesse Brasil afora aí, que fizeram empresas extraordinárias. Só para citar um exemplo que me ocorre agora, a própria Matarazzo, a própria Varig, né, empresas extraordinárias, líderes brasileiros do seu setor, que acabaram morrendo porque as pessoas tiveram essa incapacidade de conhecer os seus limites. Então isso é difícil, e cada nós, acho que transmitir um pouco disso, essa necessidade de estar fazendo essa reflexão, até para encontrar as formas, que ninguém é imortal, ainda não se descobriu a fonte da eterna juventude. Então, as pessoas têm que ter essa capacidade, e nós estamos aqui para tentar ajudar nesse processo, para que as empresas se tornem permanentes e que se mantenha o crescimento dessa região, se mantenha acesa essa chama de empreendedorismo, de desbravar novas fronteiras, criar novos negócios e manter o crescimento aqui da região.
Última pergunta, Sr. Carlos, sobre a mão de obra. O senhor falou que o Maringá tem aí um quadro interessante, né? Instituições de ensino superior, sim, qualificação de mão de obra, pessoas que têm que ser bem aproveitadas. Algumas delas podem ser aproveitadas na própria região. Esses gestores das empresas familiares, quando elas crescem, eles sabem aproveitar esse mar de mão de obra, essa disponibilidade? É preciso ficar mais atento a isso, ao que estamos fazendo, formando, recursos humanos que nós temos?
Eu acho que sim, eu acho que existe essa percepção. Agora, duas coisas que eu queria comentar sobre isso. Primeiro, que nós vamos estar aí procurando pessoas aqui no mercado local para aproveitar dentro da nossa estrutura, depois, enfim, com a questão de mobilidade que hoje se usa muito, enfim, levar essas pessoas para outros lugares, trazer pessoas de outros lugares para cá. O gerente que nós estamos trazendo aqui para Maringá é casado com uma maringaense. Então, tudo isso é muito importante. Então, dá oportunidade para as pessoas aqui da região para estarem entrando numa empresa como a nossa, crescendo profissionalmente, vislumbrando oportunidades interessantes de carreira profissional. Aí, por outro lado, eu acho que vem ajudar as empresas também a reconhecer os valores locais, aproveitar localmente esses valores. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que pessoas, enfim, de fora podem ter melhor capacidade, melhor condição do que as pessoas locais, o que muitas vezes não é verdade. Muitas vezes as pessoas locais, conhecendo a realidade local, conhecendo o mercado local, conhecendo as pessoas, têm uma vantagem comparativa indiscutível. Então, acho que o aproveitamento dos recursos locais é um diferencial que as empresas têm que buscar, porque, enfim, por todas essas condições que eu acabei de falar, eu acho que isso é um elemento de diferenciação importante na retenção das pessoas locais, que têm a tendência a serem mais estáveis nos seus processos, enfim, de emprego. Muitas vezes trazendo executivo de fora, não que seja ruim, isso oxigena, ajuda também, mas trazer executivo, sei lá, de São Paulo, de Curitiba, para, enfim, para trabalhar aqui, é ótimo, pode funcionar muito bem, mas obviamente que essa pessoa é mais suscetível a uma mudança de posição, mudança de local, do que uma pessoa local que esteja aqui, que foi criada aqui, que vai desenvolver sua carreira profissional aqui, pelo país que tem no local. Então, acho que a valorização do mercado local, até pela qualidade das universidades locais, enfim, eu acho que é um dos elementos importantes de desenvolvimento da região.
Sr. Carlos Biderman, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Olha, eu que agradeço. Muito boa tarde a todos. Estamos muito felizes de estar começando nossa atividade aqui em Maringá.
Conversei com o Carlos Biderman, que é sócio líder da PwC no sul do país. Maringá vai ter uma filial da PwC que atua em 158 países. No sul do país tem 5 unidades e Maringá terá uma, a segunda do Paraná. A empresa tem 180 mil profissionais e atua. Escolheu Maringá, segundo o Carlos Biderman, pela qualidade dos recursos humanos, também pela capacidade de desenvolvimento de empresas que têm origem familiar, mas podem ampliar seus investimentos e a profissionalização dessas empresas.